Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Alumni pelo Mundo. Esta semana conhecemos melhor o percurso de Marco Oliveira. Ele é um antigo aluno de Bioquímica da Universidade do Minho. Entretanto, está a viver e a trabalhar na Alemanha. Marco, seja muito bem-vindo à RUM. Obrigada por aceitares o nosso convite. Eu gostava que começássemos esta conversa pelo teu percurso. Como é que foi o teu percurso académico e profissional até chegares à Alemanha?
Antes de mais, muito obrigado, Liliana, foi um prazer poder passar o meu percurso académico e introduzir um bocadinho o que eu faço também. Começando, o meu percurso académico foi um bocado repentino, nunca foi muito planeado. Eu era atleta e o meu objetivo sempre foi seguir esse caminho. No entanto, em Portugal, o atletismo é secundário e é muito, muito complicado seguir uma carreira profissional. Então, a certa altura, em conjunto com os meus pais, foi decidido que, ou foi visto que a melhor opção era então seguir pelo caminho da universidade. E como eu sendo de Barcelos, lógico que eu gostaria de ficar perto de casa, e assim a Universidade do Minho passou a ser a primeira opção. E como eu sempre fui adepto ou gostava muito da parte da biologia, decidi concorrer para o curso, entre outros, curso de bioquímica, e consegui entrar no curso de bioquímica. E assim começou a minha carreira universitária na Universidade do Minho. Infelizmente foram três anos que adorei. Fiz amizades para a vida toda. E foi principalmente o impulso necessário, o ideal para mudar a minha carreira profissional, o que levou até estar aqui na Alemanha. Mas a seguir a minha licenciatura em Bioquímica no Estado do Minho, mudei um bocadinho, fui um bocado mais para o sul, fazer um mestrado em Coimbra, no Estado de Coimbra. Tive 2 anos lá. Adorei também, mas é completamente diferente ao que eu vivi na Universidade do Minho, apesar de ter sido também uma grande experiência. E depois de terminado o meu mestrado em Bioquímica, chegou então a decisão mais importante da minha vida, e muito provavelmente de grandes alunos, de grande parte dos alunos da universidade, que é o que fazer a seguir a terminar a tua licenciatura ou mestrado. E infelizmente em Portugal as oportunidades não são muitas, e isso levou-me então a tentar a minha sorte no estrangeiro, e consegui então uma posição para fazer doutoramento aqui em Hannover, na Alemanha, e passados 8, quase 9 anos continuo por aqui, nesta vez agora já na indústria. Sempre foi o meu objetivo ser um bocado da universidade, e consegui fazer isso, e estou agora aqui na Alemanha, no norte da Alemanha, numa vida completamente diferente do que era quando estava em Portugal.
E o que é que estás a fazer agora? Em termos profissionais, quais são as tuas funções?
Então, quando terminei o meu doutoramento, gostava de continuar um bocadinho mais ligado à universidade, por tempo limitado, porque o meu objetivo sempre foi mudar-me para a indústria. E então, ao fim de 2 anos pós-doutoramento na universidade, consegui então entrar ou mudar-me para a indústria. Neste caso, eu sou cientista na Evotec, que é uma multinacional alemã, que a base é em Hamburgo, e eu estou a trabalhar diretamente ligado à imuno-oncologia, em que estou a tentar produzir macrófagos para combater não só cancro, mas também outros tipos de doenças, no caso, infecções, por exemplo, ou fibrose. E aí, esse o nosso objetivo, é tentar arranjar alternativas, ou melhor, alternativas para os tratamentos existentes, principalmente para cancro.
Que grande responsabilidade, não é? No fundo, é o que todos procuramos, é cura para determinadas doenças, para o cancro em particular, que tem tido uma taxa de incidência cada vez maior. Até aproveito para te perguntar, Marco, que passos é que têm sido dados ao nível científico, tu que trabalhas diariamente com estas questões, que passos têm sido dados a nível científico na procura de uma cura ou de um tratamento menos invasivo para esta doença?
Tenho que admitir que, por acaso, tem sido um bocado, até em pouco tempo, a universidade era praticamente o único local onde é feito investimento em investigação para certo tipo de tratamento. Felizmente, nos últimos anos, tem aumentado o interesse da indústria farmacêutica, principalmente no caso de fármacos, mas neste momento estão a começar a alterar um bocado e estão a perceber, as pessoas e as empresas estão a perceber que fármacos não é a única possível solução para isso, e a terapia celular ou a terapia celular genética pode ser uma solução. E então o investimento tem crescido, posso até dizer, exponencialmente nos últimos anos, porque nunca se pensou na cabeça, por exemplo, na minha cabeça, por exemplo, nunca pensei se é possível fazer uma carreira em terapia celular na indústria, porque não havia opção nenhuma, principalmente aqui na Europa, de fazer isso como carreira. Os Estados Unidos, sim, sempre tiveram muito mais avançados nesse caso, até porque a saúde lá é extremamente cara, por isso é muito, vale a pena para a indústria investir no mercado americano, porque vão ter muito, muito proveito com isso. Na Europa, isso não é assim. Mas ultimamente tem sido investido grandes quantidades de dinheiro para haver alternativas aos tratamentos que existem, que no caso do cancro são muito, os efeitos secundários são muito agressivos e os doentes sofrem demasiado, e a taxa de sucesso é extremamente baixa em certos tipos de cancro. No que nós estamos, ou no meu caso, no meu trabalho, estamos a focar um bocadinho mais, estamos a tentar produzir um tipo de célula que pode ser utilizado para uma variedade enorme de tipos de cancro. Por isso, sendo que a terapia genética pode então direcionar estas células especificamente para o tipo de cancro, não só, mas também para o tipo de paciente, porque somos todos diferentes e o que funciona em mim, que é o caso dos tratamentos que existem, o que pode funcionar em mim pode não funcionar em si, ou pode não funcionar noutra pessoa. Por isso, estamos a tentar fazer um tratamento mais individual, sendo específico para cada paciente.
E de que forma é que a passagem pela Universidade do Minho, pela área da bioquímica, te tem ajudado, se é que tem, mas de que forma é que tem ajudado neste percurso profissional que tens traçado por aí?
A verdade é que o curso de bioquímica, e eu posso admitir, nunca foi meu curso de eleição, não era a minha primeira prioridade, longe disso, os meus amigos todos sabem que foi a minha última opção. Felizmente fui aceito pela Universidade de Minho para a Bioquímica, mas depois de fazer esse percurso, posso dizer que uma das grandes vantagens, e no caso da Universidade do Minho, é que o curso de Bioquímica engloba muitas áreas, que abre muitas portas, ou pode abrir muitas portas para o futuro. Na altura em que eu sou entrando na universidade, a maior parte das pessoas não tenho ideia exatamente do que é que querem fazer no futuro, estão a explorar, foi o meu caso, por exemplo, mas depois, quando chega a certa altura no curso académico, ou até depois profissional, o facto de ter já as bases da licenciatura em Bioquímica, na Universidade do Minho em particular, porque foi um curso que foi aberto há pouco tempo antes de eu entrar, ou seja, ofereceram tinha grande novidade, o que não era oferecido nas outras universidades, e isso leva a certas vantagens, por exemplo, o facto de ter conseguido vir para a Alemanha deve-se muito a isso, ao meu percurso académico na minha licenciatura de Bioquímica, que foi uma das coisas que o meu PI na altura ficou bastante admirado e ficou contente de me ter conseguido juntar ao seu grupo, porque, de facto, a licenciatura de Bioquímica na Universidade do Minho dá-nos tools para conseguir melhor futuro para nós.
Olha, e voltando a esse tempo de estudante da Universidade do Minho, que memórias guardas?
Da Universidade de Minho, eu tenho só a dizer, tipo, foi o meu primeiro percurso na universidade e tenho a dizer que literalmente foi os melhores anos da minha vida. Ainda agora, na parte já profissional, mas tenho a admitir que a parte do meu tempo no Universidade de Minho foi, de longe, os melhores momentos da minha vida, onde fiz grandes amizades, onde comecei a expandir os meus recursos e conexões para o futuro, tanto da parte dos professores, em que me ajudaram em tudo o que eu precisei, abrindo portas no meu futuro, mas literalmente foi o início do resto da minha vida, em que literalmente foi a melhor parte da minha carreira até o momento, foi a parte da Universidade de Minho, em que tenho grandes, grandes, boas memórias, e se pudesse voltar atrás, voltaria a fazer exatamente a mesma coisa.
E olha, através da música, qual é o tema que, quando ouves, te faz recuar a esses tempos de estudante da Uminho?
É exatamente isto que eu disse. Eu, se por acaso ouvir no rádio ou até em casa a minha casinha dos Chutes e Pontapés, lembro-me instantaneamente do meu percurso na Universidade de Minho, porque não só tive a oportunidade de os ouvir no enterro da gata, sendo uma das minhas bandas favoritas, mas esta música, principalmente a minha casinha, a Universidade de Minho é a minha casinha, foi onde eu comecei. Se me perguntarem, se me lembro o que é que eu ia eleger como a universidade de eleição para mim, nestas três que eu já passei, a Universidade de Minho é, de facto, a minha casinha. Foi a minha infância, literalmente, no percurso universitário, e vai ficar para sempre na minha memória.
Casinha tão modesta quanto eu. Meu Deus, como é bom morar modesto, primeiro andar, a contar vindo do céu.
Da música, voltamos à conversa com o nosso convidado de hoje aqui no Alumni pelo Mundo, Marco Oliveira, ele que está em Hannover, na Alemanha, depois de ter passado pela Universidade do Minho. Marco, como é que foi o primeiro encontro com a Alemanha?
Essa é uma pergunta mesmo muito complicada. Eu já cheguei a falar com alguns amigos que sabem que estavam no estrangeiro, e tentei perceber um bocadinho, até depois de conhecer um bocado do ambiente aqui, mas nunca poderia contar exatamente como foi. A mim disseram-me logo, e sabia já de antemão, que o sol, estamos muito mal habituados em Portugal, temos o tempo em Portugal é o sonho, não pode haver nada disso, e aqui na Alemanha é completamente oposto, especialmente no norte. Por isso foi um bocado um choque para mim quando mudei. Eu mudei em outubro e literalmente de outubro até maio não houve um dia de sol sequer. Não é que não seja, nem o facto de ser quente ou frio, não houve um dia de sol, era sempre nublado ou a chover, muito frio, e isso foi um bocado choque para mim, e eu sempre disse que o sol não era importante para mim, mas de facto faz muita diferença, e nós em Portugal estamos um bocadinho mal habituados. Mas depois também o facto de a cultura é muito diferente. Em Portugal, as pessoas são todas muito bastante simpáticas. Uma pessoa convive ao fim do trabalho, vamos todos para fora beber um café, beber uma cerveja, passar um bocado de tempo, e aqui não é isso. As pessoas acabam o trabalho, cada um segue a sua vida, vai para casa. E foi um bocado, custou um bocado essa adaptação. Para além do facto de, principalmente aqui no norte, os alemães estão um bocado fechados, toda a gente já tem o seu grupo de amigos, e é um bocado complicado como estrangeiro ter uma vida social tão boa ou tão boa como há em Portugal. Em contrapartida, apesar de aqui em Hannover, onde eu estou, não ser uma cidade muito internacional, há bastante estrangeiros, e também ajuda um bocado assim, porque vamos sempre juntar-nos a outros estrangeiros, porque o facto da língua é um problema para quem não consegue falar o alemão, que é o meu caso, e já estou aqui há quase 9 anos. O inglês continua a ser a língua que toda a gente usa aqui, e principalmente estrangeiros, é sempre muito mais fácil de conviver por causa da língua.
Olha, em termos burocráticos, procura de casa, os processos são simples?
De todo. Eu tenho a admitir que tive um bocado de sorte, porque quando fui fazer o registro aqui na Alemanha, até na parte, no local onde é para fazer o registro para estrangeiros, eles lá exigem que se fale alemão, o que não faz sentido nenhum, porque uma pessoa acaba de chegar à Alemanha, óbvio que ninguém sabe falar alemão, ou muitos poucos sabem falar alemão. Mas da minha experiência pessoal, sempre tive a sorte que as pessoas que me atenderam foram simpáticas e fizeram um esforço de falar inglês, apesar de oficialmente não ser permitido. Em relação a tudo o resto que é burocrático, é muito complicado, e a Alemanha tem a fama de ser tudo, de correr tudo lindamente, não é o caso de todo, e uma das coisas que foi um grande problema no início era arranjar casa, porque eu vim para cá, para a Alemanha, tinha uma bolsa de estudo, não tinha um contrato fixo, e arranjar casa sem contrato físico é um bocado complicado, e mesmo depois de tendo o contrato, como foi no caso já ter o meu pós-doc, estar a fazer o meu pós-doc, quando se está a concorrer para uma casa, estão 20, 30, 40 pessoas a concorrer para a mesma casa, e então é complicado. Uma das vantagens, no meu caso, mas que é uma desvantagem no global, porque não justifica nada, que seja o facto de uma pessoa ter um título universitário, dá uma vantagem que é difícil de entender. E para dar um exemplo, por exemplo, andando a concorrer para apartamentos, depois de fazer o meu doutoramento, estava a concorrer sem o meu título, era rejeitado em todas as candidaturas. Os meus amigos alemães aqui disseram, põe o título de doutor, porque vai fazer a diferença, e verdade. A partir do momento que eu pus Dr. Marco Oliveira, e era aceito para todas as visitas, quando eu rejeitava uma casa, eles voltavam a insistir, tenho a certeza que não quer isso. Para mim foi muito complicado, porque não faz sentido nenhum, mas no fim foi o que me salvou, e consegui arrendar um apartamento bem agradável para a Nula.
Nós falamos muito da qualidade de vida que alguns países oferecem. Como é que tem sido a tua experiência nesse sentido?
Eu, por acaso, não consigo, como é que eu ia dizer, a vida ou a qualidade de vida de viver em Portugal, por acaso, é bastante melhor do que o povo português pensa, porque aqui onde eu estou e do que eu conheço aqui na Alemanha, é igual. As pessoas não aproveitam tanto o facto de ter o maior poderio financeiro, por exemplo. Aqui, literalmente, a vida das pessoas é trabalho, casa, casa, trabalho, especialmente assim que se chega a uma certa idade. E enquanto que em Portugal isso não é assim, as pessoas, apesar do o poderio financeiro ser bem inferior, as pessoas continuam a ir ao café todos os dias, beber café, sair com os amigos, e aí está a diferença. Claro que depois, quando se olha carros, comprar casa, viagens, claro que aqui o poder financeiro é maior e aproveita-se mais disso, mas no dia-a-dia não se vê diferença, aliás, até é o contrário, porque não se aproveita tanto o dia-a-dia como se aproveitava em Portugal.
E como é que é o teu dia-a-dia por aí?
Depende dos dias. A minha noiva também está aqui comigo, está na universidade como postdoc, que é exatamente aqui ao lado, em Hanover. E eu, como mudei há 10 meses, mudei então de emprego para a indústria e, infelizmente, aqui em Hanover não há assim grandes empresas. E então eu mudei-me para um bocado longe de onde eu vivo, cerca de 120 km de distância. E literalmente eu tenho que ir à empresa 3 vezes por semana, e nesses dias então é literalmente acordar às 6h30 da manhã para começar o trabalho às 8h30, às 4h30 estou a sair do trabalho e chego a casa às 6 e está o meu dia feito. É preparar o jantar, passar um bocadinho de tempo com a minha noiva e depois ir para a cama cedo, porque no dia seguinte começa-se novamente. Nos dias que consigo fazer trabalho de casa, então sim, é mais relaxado um bocadinho, já acordo um bocadinho mais tarde para começar às 8h30, saio então às 4h30 e, dependendo do tempo, se tiver um solinho, vou sempre então lá fora ao café, tomar um café ou então comer um gelado, aproveitar um bocadinho, mas literalmente, tirando os fins de semana onde se pode então aproveitar mais um bocadinho, a semana é um bocado compacta com o trabalho.
Olha, e o que é que tu mais gostas na Alemanha?
Isso é uma boa pergunta. Posso dizer que a comida, alguma, lá está, o schnitzel, salsicha, é muito bom. Mas, para além disso, honestamente, não há assim muita coisa que eu gosto de cá. Infelizmente, não tive boas experiências com a maior parte dos alemães que passei no meu percurso aqui. Como disse ao início, é uma cultura bem diferente da nossa e é preciso adaptar. E uma das grandes desvantagens é o não saber o alemão, que iria facilitar então muito a minha vida. Mas como o meu trabalho é 100% do tempo em inglês, torna ainda mais complicado aprender o alemão. Depois, para além disso, claro, estou numa cidade em que há muita floresta, há muito verde e é o sítio ideal para quem gosta de ir andar uma volta de bicicleta. Por exemplo, aqui anda-se de bicicleta para todo lado e isso, por acaso, é uma coisa que me agrada bastante. Mas há muitas florestas, há muitos parques que se pode aproveitar. Se tiver um bom tempo ao fim de semana, podemos ir para o lago. Também há uma variedade infinita de lagos aqui, em que pode-se aproveitar com um piquenique ou simplesmente uma caminhada. E ia dizer que esse facto é uma das vantagens então de estar aqui. E também o facto de, por exemplo, aqui existem 30 dias de férias, para além dos feriados, claro, e então facilita aproveitar um bocadinho mais para viajar aqui, viajar ali e visitar Portugal com os meus pais mais frequentemente. Isso então é das maiores vantagens de estar cá, também esse poderio financeiro e mais tempo livre para fazer viagens, por exemplo.
Marco, tempo para voltarmos à música, mas desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí. Que música escolhes?
Sim, até para esta aqui, então, ia escolher. Eu não sou um viciado em música, mas quando mudei para aqui para a Alemanha, tentei perceber um bocadinho, gostar um bocadinho da música alemã, e apesar de não haver muita música alemã que eu gosto, a música Astronauta do Sido foi uma então das músicas que me chamou a atenção, porque foi quando eu mudei e gostei muito da música e nunca mais me esqueço, e cada vez que passa na rádio então traz-me as memórias da minha mudança para Hannover e aqui na Alemanha.
Ori, 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 ori. Odio, 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 odio.
Grad am Dancefloor. Hula-Paloo, sagst du in mein Ohr. Was ist denn Hula-Paloo? Was gehört denn da dazu? Macht man beim Hula-Paloo vielleicht die Augen zu? Kann man beim Hula-Paloo die Sternwahl sehen? Sag mir, wie soll das gehen? Hodi, 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 hodi. Machst, wenn nur du für mich lachst, ich und du, und nur der Mond schaut zu, dann sagst du Hula-Paloo, Hula-Paloo, Hula-Paloo. Was ist denn Hula-Paloo? Sag mir, wo kommt es her? Wie schreibt man Hula-Paloo? Was ist das? Bitte sehr. Ich glaub nur Hula-Paloo ist nicht ganz jugendfrei. Du sagst nur, was ist schon dabei? Odi, 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 yeah. Odi, 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 yeah. Odi, 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 yeah. Odi, odi. Was nur du mit mir machst, wenn nur du für mich lachst. Ich und du und nur der Mond schaut zu, dann sagst du Hula-Paloo. Du hast du gesagt und pfuh, hab ich gedacht, was nur du mit mir machst, wenn nur du für mich lachst. Ich und du und nur der Mond schaut zu, dann sagst du Hula-Paloo. Hori, 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 hori.
Estamos hoje à conversa com Marco Oliveira, um antigo estudante da Universidade de Domingo, que está na Alemanha desde 2015. Marco, que sítios sugeres para visitarmos aí na zona onde tu estás? E que iguarias típicas, há bocadinho falavas da gastronomia alemã, que iguarias ou pratos típicos da Alemanha que também aconselhas?
Aqui em Hannover não é uma cidade muito muito turística, no entanto há sempre, claro, alguns sítios importantes ou interessantes de se visitar, e a primeira coisa que me vem então à cabeça, lá está, isto aqui está muito à volta da Segunda Guerra Mundial, tempo nazi, e existem alguns monumentos, no caso, por exemplo, de uma igreja que está ainda destruída, foi feita ou deixou-se como um monumento para relembrar às pessoas do que aconteceu aqui. E essa igreja é um dos pontos mais marcantes para as pessoas visitarem. Para além disso, também existe o maior lago, Maastricht, no centro da cidade, que foi um lago artificial que foi mandado feito pelos nazis para manter o povo ocupado, para não pensarem que o tempo era um bocado mau aqui. E esse lago ainda existe, apesar de desde essa altura o governo alemão ter tentado eliminar a maior parte dos monumentos nazis, mas esse lago continua aqui e é sempre um bom local para visitar. Para além disso, também existe o Castelo de Verão do Rei de Hannover, que é a cerca de 30 km de Hannover, é no meio de uma floresta que parece um castelo do filme da Disney, por exemplo. Isso também é um bom local para se visitar. Mas, no geral, existem florestas que podem visitar aqui. Existe uma floresta que foi construída de propósito para o rei, na altura, a caçar, onde ainda é possível ver veados, bastantes até. E, para além disso, lá está, tipo, os museus que existem aqui, a própria Rathaus, ou a Câmara da cidade, são momentos locais que têm mesmo que visitar. No caso da gastronomia, sinceramente, são muito poucos os pratos que eu gosto. Para além de schnitzel e da salsicha, met, que é carne crua, que pode ser usada ou pode ser, uma parte das vezes, idealmente é consumida em brunch, com pão, com cebola, é o meu prato preferido aqui. Mas depois disso, eles têm pratos um bocado, sinceramente, um bocado estranhos para o meu gosto, têm um sabor muito intenso. E não consigo sequer comer, mas principalmente schnitzel e salsicha são de certeza pratos que o povo português ia adorar. Para além de que, claro, cerveja tem que estar sempre presente, e aqui uma pessoa perde-se nos supermercados com a variedade de cerveja que existe, desde produzida na Alemanha, desde o norte ao sul, a cerveja produzida no resto do mundo, a variedade é infinita e uma pessoa vai perder tempo, certeza. É impossível experimentar tudo, mesmo para quem seja um fanático por cerveja.
Olha, estamos já perto do final da nossa conversa, mas eu gostava que deixasses aqui também alguns conselhos para quem está a pensar em migrar.
O meu conselho é ver avisar primeiro com antecedência exatamente para o local onde é que estão a pensar em migrar, se o local faz sentido ou não, dependendo do que é que as pessoas gostam de fazer. No início, lá estava, como disse, ter o sol e ter um bom tempo nunca foi um objetivo, mas passados uns tempos uma pessoa começa a sentir falta, e para mim é um bocado importante esse aspecto. Depois, lá está, ver também, exatamente, e no meu caso também é um bocado importante, a comunidade portuguesa no local onde se vão mudar. Infelizmente, aqui em Hanover, a comunidade portuguesa é um bocado pequena, não existe muita oferta, digamos, de restaurantes portugueses. No caso, só há dois restaurantes. Existe só um café, um supermercado que é espanhol, mas que vende produtos portugueses. E aqui em Hanover esse é um problema, e eu sinto necessidade um bocado disso, de me dar com portugueses, de falar a língua portuguesa e ainda ter contacto e acesso aos produtos portugueses. Se for, por exemplo, uma cidade maior como Hamburgo, onde já existe uma comunidade portuguesa muito maior, aí poderá fazer diferença. E para as pessoas que isso é importante, deveriam ver qual é que é a comunidade portuguesa presente. Depois, lá está, a cultura muda muito, e as pessoas devem também ter um bocado de noção com isso. Há países que se assimilam, associam um bocado melhor à cultura portuguesa, como Espanha, por exemplo. O sul de França também poderia ser interessante. A Alemanha, de todo, não tem muito a ver com a cultura portuguesa, e para quem tem que ter contacto constante com alemães, poderá então fazer a diferença, se a própria cultura não condizer um bocadito. Por isso, isto são as coisas mais importantes que eu ia dizer, que as pessoas devem ver primeiro para o sítio onde vão, e lá está, e depois lá está, oportunidade de emprego, carreira futura, isso claro que é importante. E se uma pessoa tentar procurar uma cidade maior, onde tem uma maior indústria, no meu caso, por exemplo, este onde eu estou não é o local ideal, mas ainda há alguma oferta, mas principalmente o futuro, que lá está, é importante, e uma pessoa tem que olhar sempre para a segurança da cidade ou do emprego onde poderá ter no futuro.
Marco, e termino a perguntando se está nos seus planos um dia regressar definitivamente a Portugal.
Eu admito que a minha ideia era ficar 3 anos para o meu doutoramento e voltar. Infelizmente não foi possível, e não consigo ver num futuro próximo a oportunidade de voltar. Óbvio que o meu sonho é voltar a Portugal. Espero que até lá, ou nos próximos anos, que o Estado português consiga melhorar as condições em Portugal, principalmente na investigação em ciência, que está um bocado atrasada em relação a outros países da Europa, nomeadamente aqui à Alemanha. Mas sim, o meu objetivo é voltar a Portugal definitivamente num futuro próximo. Se isso vai acontecer, só o futuro dirá, mas continuo atento de oportunidades que possam acontecer em Portugal, e tenho amigos meus que estão em Portugal e continuam a mandar-me oportunidades de emprego em Portugal, mas neste momento ainda não é possível, mas quem sabe no futuro. Mas sem dúvida que pretendo voltar a Portugal nos próximos anos.
Muito bem, Marco, muito obrigada pela conversa.
Muito obrigado.
Fica por aqui mais um Alumni pelo Mundo. Já sabe, eu estou de regresso na próxima semana com outra história e outro antigo aluno da Universidade do Minho. Até lá.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.